notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias aqui na ERTE. Vamos então dar sequência a este alargado das 19 horas de terça-feira e a recentes indicações, tendo em vista a pandemia. Tomar registra, nesta altura, 542 pessoas infectadas com Covid-19, um número bastante superior à realidade de há um ano, altura em que as autoridades de saúde davam conta de apenas, entre aspas, 11 casos. Esta diferença, claro, explica-se pelo regresso à quase normalidade nos dias de hoje, já sem recurso ao uso da máscara nos locais onde essa utilização era obrigatória em junho de 2021. Ainda segundo dados da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o território nabantino tem 14.974 contágios acumulados, dos quais 14.341 já foram dados como recuperados, a lamentar 91 mortes associadas a esta doença. A Câmara de Tomar recorreu a uma ata de uma reunião ordinária realizada a 12 de outubro de 1978 para demonstrar que os terrenos onde se encontram as antigas instalações do CIR, na Avenida Dona Maria II, são mesmo municipais. Nesse texto, lido pela Presidente Anabela Freitas, em recente sessão do Executivo, é feita precisamente a referência a terrenos municipais onde seriam colocadas, reforça a ata, instalações a título meramente precário e transitório.
A Câmara, revogando a deliberação que sobre o assunto, e o assunto que medeia esta deliberação é CIR, Centro Infantil de Recuperação. A Câmara, revogando a deliberação que sobre o assunto havia tomado na sua reunião de 27 de setembro findo, deliberou mandar montar provisoriamente nos terrenos municipais que marginam a Rua O, penso eu que é o que aqui está, destinados à zona verde, em sítio onde não prejudique o acesso ao liceu, um dos pavilhões escolares retirados da Várzea Grande para ser utilizado pelo CIR a título meramente precário e transitório, enquanto não forem construídas as suas futuras instalações. Vamos lá ver uma coisa. Exatamente como a senhora Presidente, que foi eleita enquanto Presidente do CIR, tem de cuidar daquilo que é a instituição, os seus utentes, os seus trabalhadores, nós aqui também temos, entre muitas outras coisas, de cuidar daquilo que é o nosso património, que não é património da Câmara, é património de todos os tomarenses.
A apresentação desta ata foi feita na sequência da intervenção de Célia Boné, Presidente do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, na mesma reunião de Câmara, onde, recorde-se, a dirigente quis justificar o recurso à modalidade de uso capião. Célia Boné baseou então esta posição com recurso a intervenções recentes do Vice-Presidente Hugo Cristóvão.
O Sr. Vereador, na reunião de Câmara de 20 de outubro de 2021, disse aqui bem claro que procuraram em toda a documentação do município e que não existia qualquer contrato, documento manifestasse que aquelas instalações eram do CIR. Nós, confesso, também não sabíamos, porque tínhamos tomado posse e não tínhamos ido à procura dessa documentação. Perante estas declarações do Sr. Vereador, foram muito claras, não havia qualquer documentação no município, nós, perante a necessidade de concorrer ao PRR e perante a necessidade de, para isso, legalizar as instalações, procurámos toda a documentação da Conservatória do Registro Predial. Procurámos toda a documentação das finanças e procurámos em toda a documentação do arquivo da Câmara Municipal de Tomar, relativa às obras que aconteceram ao longo destes anos no CIR. Não existe qualquer referência, indício, simulação, qualquer referência que diga que alguma vez aquele terreno tenha sido do município. Perante isto, como o terreno estava registado em nome de um particular e como o CIR está há 46 anos naquele terreno, nós não encontramos nenhuma necessidade de informar a Câmara de que íamos fazer a escritura.
Hugo Cristóvão também quis intervir, neste caso para defesa da honra, lamentando os ataques de que tem sido alvo. O vice-presidente disse não ter qualquer dúvida de que o património municipal estava a ser lesado, desmentindo, por outro lado, que tivesse sido colocado ao corrente de que o CIRF iria avançar para a posse dos terrenos em causa.
Tornar público que, nosso entendimento, do qual não há qualquer dúvida, digo, o património público estava a ser lesado, qual não é o meu espanto quando, nos dias seguintes, e é este o ponto principal da defesa da honra, é dito, ou terá sido dito, eu quero dizer terá sido dito, porque continuo, não ouvi, não foi comigo, mas a verdade é que isso apareceu em vários locais, que teria sido comunicado ao vice-presidente que este processo estava a acontecer, ou tinha acontecido. Bom, eu quero relevar isso, acredito, tento sempre acreditar que as pessoas estão com as melhores intenções, mas obviamente isso não só não aconteceu, como vamos por um segundo supor que no meio de uma qualquer, e eu devo sublinhar que todos esses encontros estive sempre com técnicos, acompanhado com técnicos, mas vamos até supor que por meio de uma dessas visitas, numa qualquer conversa de corredor, a senhora Presidente pudesse ter dito algo que eu não tenho ouvido. Continuaria a não ser a melhor forma, ou a forma correta de fazer algo. Como isto, quer dizer, de pegar num terreno que é municipal, não há qualquer dúvida sobre isso, sublinho, e sem conversar com a instituição, sem... Aliás, eu não percebo, aliás, com que mandato, devo dizer, além da autarca, sou cidadão, mas também sou sócio do CIR, já agora diga-se, e portanto eu, como muitos outros, achamos estranho, e tenho que o dizer aqui, esta forma, quer dizer, de repente, do nada, uma direção decide tomar conta de um terreno que é municipal.
Mais um capítulo nesta polémica entre Câmara de Tomate e CIR. Estão em causa os terrenos na Avenida Dona Maria II, onde se encontram as antigas instalações. Câmara recorre à ata para demonstrar que essa propriedade é mesmo municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a morte de mais três pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Os dados dizem respeito à semana de 4 a 10 de junho, sendo que o relatório foi publicado com algum atraso, precisamente só nesta terça-feira. Torres Novas foi o concelho mais afetado, com mais três vítimas, seguindo-se Abrantes, Constância e Orém, cada um com alamento para duas mortes associadas à pandemia. A região contabiliza agora um trágico acumulado de 586 vítimas. Orém continua a ser o território mais afetado, com 127 mortes, seguindo-se Abrantes, 105, Torres Novas com 92, Tomar com 91, Alcanena com 46 vítimas, o Entroncamento lamenta 36, Ferreira do Zêzer 25, Mação 22 mortes, Vila Nova da Barquinha com 19, Sardual 12 e Constância com 11 óbitos.
Rádio R, informação.
Três homens com idades compreendidas entre os 35 e os 44 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana por furto em residência, crime cometido nos concelhos de Leiria, Batalha e Porto de Mós, no seguimento de uma investigação que decorria desde dezembro de 2021 por vários furtos em residências. Os militares da GNR levaram a cabo diversas diligências policiais, culminaram com a identificação e localização dos suspeitos enquanto realizavam um outro furto, motivo que levou às suas detenções em flagrante. Foi dado cumprimento para duas buscas domiciliárias, das quais resultou a apreensão de diversos artigos, nomeadamente 250 mil euros em títulos de empresas, ações, peças em ouro, no valor estimado de 20 mil euros, relógios no valor estimado de 4 mil euros, uma viatura e diversas ferramentas usadas para a prática dos ilícitos. Os detidos, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Leiria, onde lhes foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Abrantes assinalou nesta terça-feira 106 anos desde a elevação à cidade. 101 dos momentos mais marcantes desta celebração se centrou precisamente na entrega das medalhas de mérito municipal às estruturas de apoio a idosos. O Museu Ibérico de Arqueologia e Arte recebeu a sessão, contou ainda com a presença dos trabalhadores do município, completaram 25 anos de serviço e ainda aqueles que se aposentaram este ano. O Presidente da Câmara, Manuel Jorge Valamatos, e a Vereadora Raquel Olicas entregaram então a medalha de mérito municipal aos lares e centros de dia do Conselho, num total de 16 instituições, pelo trabalho decisivo que têm desenvolvido para cuidar daqueles que durante tantos anos transmitiram os valores e a identidade do que é ser abrantino. Fez questão de reforçar Manuel Valamatos.
Decidimos reconhecer as instituições particulares de solidariedade social de Abrantes, IPSS, nomeadamente as que têm estruturas residenciais para pessoas idosas e centros de dia, pelo trabalho decisivo que têm desenvolvido a cuidar daqueles que durante tantos anos nos transmitiram os valores e a identidade do que é ser abrantino. Já antes da pandemia, o cuidado e a preocupação com os idosos têm vindo a ser apontado como prioritário nas sociedades modernas, nomeadamente ao nível das questões tão importantes como o isolamento, a solidão, a exclusão social, a que muitos estão sujeitos. Neste sentido, o papel que estas instituições têm desenvolvido é um trabalho absolutamente decisivo para a comunidade abrantina. A estes desafios de resposta e de preocupação constantes com os nossos idosos, somam-se as múltiplas condicionantes associadas à Covid-19 nos últimos 2 anos. Estas IPSS foram confrontadas com diversos desafios, sendo o mais importante o que diz respeito à transmissão da infecção em pessoas particularmente vulneráveis, quer pela idade, quer pelo conjunto de debilidades associadas. Com espírito de resiliência, competência, criatividade e capacidade de adaptação, estas instituições e as suas direções, bem como os seus profissionais, em conjunto com o município, com as juntas de freguesia, com as autoridades de saúde e outras instituições do Conselho, foram capazes de criar uma nova forma de viver, na defesa daqueles que já tanto deram à nossa comunidade ao longo de uma vida inteira de trabalho. Todos os profissionais que compõem estas estruturas residenciais para pessoas idosas e centros de dia demonstraram que carregam em si valores como a ética, dignidade, solidariedade e humanismo. Foram e são um exemplo para a nossa comunidade. Espero que nos tempos conturbados que ainda vivemos sirvam de inspiração para que todos juntos, no espírito da união que nos caracteriza, possamos continuar a valorizar Abrantes como os abrantinos merecem. A união faz Abrantes, viva Abrantes!
Abrantes aqui a celebrar 106 anos desde a elevação à cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Ferreira do Zêzere já tem o seu clube de produtores. Está em causa um grupo formado por empresários que exercem atividade no citado território, em áreas tão diversas como a produção de ovos, fruta, vinhos, cestaria, olaria e outras artes, numa aposta que visa potenciar desta forma aquilo que de bom é feito em Ferreira do Zêzere. A apresentação do clube de produtores decorreu no Centro Cultural, à altura em que Bruno Gomes, presidente da autarquia ferreirense, apontou precisamente para a excelência e qualidade do que Ferreira do Zêzere tem para oferecer, mostrando-se confiante que esta aposta irá possibilitar aumentar o volume de negócios dos aderentes.
E este clube de produtores, este projeto, também vem nesse caminho. O caminho de mostrar a excelência daquilo que são todos os nossos produtores ferreirenses, a excelência de toda a qualidade destes produtos, a excelência, a fibra, o amor, a vida dedicada à produção daquilo que melhor temos no nosso concelho, traduz-se obrigatoriamente em produtos de qualidade extrema e de excelência. Este projeto visa potenciar, visa mostrar a qualidade dos nossos produtos para que também os nossos produtores possam fazer crescer o seu negócio, possam fazer crescer o seu concelho, o nosso concelho, possam proporcionar mais rendimento a todos nós, possam melhorar a qualidade de vida de todos nós, ferreirenses. O Clube Produtor de Ferreira do Zêzere é também ele a imagem de um concelho marcado pela qualidade e excelência, e volto a repetir, daquilo que produz e que melhor esta região e país têm. gente que tem mãos de ouro, gente que partilha uma paixão em torno de tudo aquilo que produz.
A criação do Clube de Produtores de Ferreira do Zêzere teve a participação da Companhia Portuguesa, que nos últimos meses trabalhou de perto com os empresários ferreirenses. Catarina Cristóvão, representante daquela empresa, enalteceu a disponibilidade de todos quantos aceitaram fazer parte deste projeto.
Este projeto visa valorizar tudo o que Ferreira do Zêzere produz e a criação desta marca fará com que quem nos visita possa conhecer o que aqui nasce. Este é o objetivo principal, quis valorizar então com este projeto todos os nossos produtores e é realmente de louvar o trabalho feito. Agradecemos a todos os produtores do PCC que estiveram connosco, não foi fácil, eu sei que vocês não gostam dessas coisas, vídeos, fotografia, é muito difícil, mas pronto, bem, realmente o trabalho que aqui está, acho que valeu a pena e estamos bastante orgulho e agora ao longo destes meses próximos irão ver também episódios nas nossas redes sociais do Clube Produtor, com cada categoria presente e com cada produtor a falar um bocadinho da sua marca.
Clube de Produtores de Ferreira do Zêzere já é então uma realidade neste concelho do Médio Tejo.
Rádio Earth, informação.
Ferreira do Zêzere, terra de sentidos. Esta é a nova imagem do concelho, marca apresentada em pleno feriado municipal. Para além da designação propriamente dita, Ferreira do Zêzere tem uma nova identidade gráfica, considerada como agregadora de tudo o que o território tem para oferecer, nomeadamente o seu tecido empresarial. A identidade gráfica de Ferreira do Zêzere foi apresentada por Silvia Lopes, autora da nova imagem, que explicou o que esteve na base desta criação, precisamente as pessoas e as histórias.
A nova identidade gráfica de Ferreira do Zêzere partiu de um conjunto de questões essenciais. O que somos, o que nos destaca, o que nos atribui identidade e como nos veem. Obviamente que os primeiros levantamentos que fiz tiveram por base os locais e os edificados. Todos nós temos em mente a beleza do nosso concelho. Mas, de facto, ao começar, o que me fez mais sentido foi, sem dúvida, evidenciar as nossas histórias e as nossas pessoas. Somos pessoas. Somos união, somos harmonia, somos bem-estar e somos, acima de tudo, natureza. Somos um concelho da região centro com muito para oferecer a quem nos queira visitar. Somos uma manta de retalhos em que se unem histórias, verde e azul, cultura e sentimentos. Acima de tudo, somos nós, os ferreirenses que atribuímos sentido ao território e que vivemos aquilo que nos rodeia. Somos, de facto, orgulhosamente ferreirenses. De nós para nós e juntos, descobrimos cada recanto da nossa terra.
Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, quis deixar claro nesta apresentação que o concelho será sempre a capital do ovo, anterior designação. O autarca justificou desta forma que a nova marca é mais abrangente.
Seremos sempre capital do ovo. Ferreira do Zêzere, capital do ovo. E digo isto com a maior das convicções, na pessoa até, calhar, do maior empresário ou da pessoa que mais seguimos o nosso conselho por força de tudo aquilo que tem sido a sua família e todo o lugar que ele próprio tem feito, o Sr. Jorge Fernandes. E dizer isto perante alguém, um empresário como eu, é seguir aqui perante todos vós o compromisso meu e do município de que a capital do ovo terá ainda mais importância do que tem sido até aqui. Sou daqueles que muito me orgulho por esta marca, sou daqueles que quero muito potenciar ainda mais esta marca, sou daqueles que muito agradece a tudo aquilo que esta marca tem trazido, tem desempenhado e proporciona a todos os ferreirenses. Mas é tempo de seguirmos em frente. É tempo de alocarmos tudo aquilo que bom temos em Ferreira do Zêzere. É tempo de fazermos um caminho para um desenvolvimento que queremos assente num turismo de qualidade, num turismo de excelência, num turismo diferenciador.
Ferreira do Zêzere, terra de sentidos, nova identidade gráfica que o território ferreirense deu então a conhecer. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje, na minha nota do dia, gostaria de dar destaque àquela que é a primeira edição do Arraial de São João, promovido pela União de Freguesias de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais. De modo a voltar à normalidade após este interregno de 2 anos causados pela pandemia, a União Freguesias de Tomar faz uma aposta forte na sua agenda de animação cultural, saindo de certo modo fora de pé e comemorando pela primeira vez os santos populares, nomeadamente o São João, fazendo todo o sentido até pela familiaridade com o santo. Falamos assim de um típico arraial de santos populares, onde a música popular e a sardinha assada não podiam faltar. A animação musical na sexta-feira à noite ficará a cargo dos Brisa e no sábado dos ZFH. Assim, de 24 a 26 de junho, todos os caminhos vão dar à Várzea Pequena, onde a animação certamente estará garantida. Este arraial conta com a co-organização do União Futebol Comércio Indústria de Tomar, mais conhecida a União de Tomar, e a Associação Cultural e Desportiva do Rancho Folclórico, os Camponeses de Minjoeiro, a quem a União de Freguesias agradece a confiança depositada nesta que será a primeira edição do Arraial de São João, que esta freguesia irá promover. Destaque ainda para o concurso de sardinhas. Sim, ouviu bem, mas não serão umas sardinhas quaisquer. Falamos de sardinhas ornamentadas por IPSS, associações e escolas sediadas nesta freguesia que irão estar a concurso, mas também a exposição por todo o recinto, que, como já referi, será na Várzea Pequena. A presidente do júri é a conhecida artista plástica Lucy Jackson. Neste arraial estará incluindo o já conceituado mercado da Estrelinha, numa edição dedicada, como não poderia deixar de ser, aos santos populares, mantendo a sua habitual amostra e venda de artesanato, passando pelas bricolagens e produtos regionais. Em tempos de santos populares, termino com uma quadra convite. Ao Arraial de São João estão todos convidados a vir comer a sardinha no pão no primeiro fim de semana em que começa o verão, que para os mais distraídos será no fim de semana 24, 25 e 26 de junho, na Várzea Pequena. Muito obrigada a todos. Uma boa semana.
Sara Costa aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Fique connosco. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.